Nuno Garopa, este livro é distinto do anterior, é diferente. A Direita Portuguesa da Frustração à Decomposição era o título do anterior, no sentido em que este agora é um livro mais sobre a dinâmica do sistema político português e de uma forma, enfim, uma dinâmica mais global. Para quem defendia o programa de Passos em 2010, um programa de profunda revisão constitucional que de resto foi abandonado logo nas eleições de 2011, e cito, a ausência de reformismo como modelo de políticas públicas para Portugal, que este livro parece de alguma forma demonstrar, é esta ausência de reformismo a razão primeira da estagnação económica, da estagnação salarial, da asfixia fiscal, é em suma este o principal ou o maior problema do país?
A agenda reformista do país relaciona-se diretamente com a questão do crescimento económico e da nossa estagnação. Acontece que nós já estamos estagnados há 20 anos, enfim, com pequenas flutuações. Evidentemente, Portugal este ano está a crescer por volta de 2%. Tivemos períodos de crescimento negativo, tivemos períodos de taxas de crescimento inferiores a 1%. Fundamentalmente, as razões já são causa e consequência. E, portanto, neste momento, não podemos dizer que determinado tipo de reformas só por si serão alavancas de crescimento, uma vez que o próprio crescimento ele já criou, ou a falta desse crescimento, já criou outro tipo de problemas económicos. Contudo, eu acho que o livro talvez reflete é que a preocupação de fazer reformas em áreas fundamentais, justiça, regulação, a própria política orçamental, todas essas preocupações se foram perdendo e hoje, em 2019, quando olhamos para trás, o que nós vemos é que grande parte desses temas se perderam e hoje há uma gestão do quotidiano. E, de facto, até é surpreendente que tenhamos um governo que tomou posse há um mês e não há qualquer debate profundo para os próximos 4 anos. Simplesmente há uma gestão do quotidiano em função até daquilo que sejam as pressões externas dos mercados externos. E, portanto, desse ponto de vista, o reformismo não só é parte da estagnação, como ele próprio é hoje perdeu grande parte da força que tinha há 10 ou há 15 anos.
E desse ponto de vista, Nuno Garopa, qual é o maior desafio colocado este ano ao país? É esse debate que falta? É o desafio do crescimento económico? É saber como evitar passar de economia emergente a economia submergente, numa expressão que também está no livro? Eu recordo que em 2008 o Nuno Garopa defendia que o processo de empobrecimento é sustentado, não gera propriamente uma ruptura social ou política grave, mas deixa marcas, será mais ou menos evidente daqui a uma geração, 10 anos depois, uma troika depois, uma intervenção externa depois, este diagnóstico continua atual?
Eu penso que sim, aliás, a confirmar essas estatísticas oficiais, há 10 anos nós não estávamos na posição 21 ou 22 em termos de PIB per capita da União Europeia, e neste momento estamos com tendência a descer, não é? As previsões para a próxima década, digamos já na próxima geração, é que tínhamos apenas a Roménia, a Bulgária e a Grécia atrás de Portugal. Portanto, esse diagnóstico de 2008 está confirmado. Nós vamos num processo de empobrecimento relativo, isto é, nós não estamos a empobrecer em valores absolutos, daí que é um processo lento e que, em geral, o eleitorado não reage, mas é um processo de empobrecimento relativo, porque a nossa posição relativa em relação aos restantes países da nossa área, que é a União Europeia, nós estamos cada vez mais pobres em relação a eles, em termos médios. Portanto, isso significa que há um empobrecimento relativo e que esse empobrecimento relativo reflete essa estagnação económica, a falta de vigor da nossa economia e a ausência completa de reformas na área do Estado, de forma a atrair investimento, de forma a promover o crescimento. Eu acho que talvez a questão mais grave nesta altura já nem é o debate à volta disto, é o facto de nem o governo, nem os partidos da oposição não têm realmente neste momento um programa alternativo, porque evidentemente, para além da retórica, não há posto em cima da mesa qualquer tipo de pacote de medidas que favoreçam esse crescimento, porque isso tem custos políticos. E é evidente que nós não vamos pôr a economia a crescer sem custos políticos, e isso os partidos não querem assumir.
Nuno, em 2008 o Nuno Garopa também defendia que a qualidade na produção das políticas públicas era objetivamente medíocre, porque faltava planeamento, análise, falta quase tudo o que se espera de um Estado moderno e regulador, era a frase. 10 anos depois, com um orçamento de Estado em preparação, a crítica permanece atual?
É evidente que a frase e a ideia continua atual, no sentido em que apesar de haver alguns esforços pontuais deste e do anterior governo, na esfera da modernização administrativa, nós continuamos sem avaliação legislativa, nós continuamos sem planificação legislativa, nós continuamos sem avaliação retrospectiva de políticas públicas. E um bom exemplo foi estas últimas semanas a discussão na educação, em que voltou-se a pôr em cima da mesa a questão das passagens administrativas, dos chumbos e de outros temas, e não há qualquer discussão baseada em estudos e avaliações. O mesmo em relação à questão do englobamento dos rendimentos. É de notar que toda a discussão sobre o englobamento dos rendimentos que foi feita estas últimas duas semanas não tem qualquer projeção, nem qualquer estudo quantitativo ou qualitativo dos efeitos que isso tem, quer diretamente nos contribuintes, quer na economia. Portanto, nós continuamos sem avaliação de políticas públicas, ponto final.
Essa falta de avaliação, também falta de planeamento, é desse tipo de insuficiências em que se podem encontrar explicações, por exemplo, para momentos em que o Estado falha, como o de Pedrógão, como os incêndios de 15 de outubro de 2017, três meses depois de Pedrógão, a causar ainda mais vítimas, casos como Borba, casos como Tancos...
Eu iria mais longe, a questão até é mais grave, porque no caso, por exemplo, dos incêndios, até houve uma comissão técnica independente com um relatório, com um conjunto de medidas a serem implementadas. Nunca mais ouvimos falar disso. Portanto, não há sequer acompanhamento nem publicidade a esse conjunto de medidas e à sua implementação. Portanto, não é já só o Estado falhar, é o Estado falha, o Estado avalia essa falha e depois não faz nada, ou faz muito pouco. Isso tem a ver com falta de planificação, falta de planeamento, falta de estratégia, falta de avaliação.
Nuno, há também uma prevalência no discurso público e publicado, por exemplo, das corporações, do funcionalismo público, salvo jornais de economia, os mídias parecem também ter um déficit de debate de questões como facilitar o crescimento económico, aumentar a produtividade. Este registro prejudica o debate, a qualidade da democracia e como é que pode ser controlado?
Eu acho que isso prejudica a qualidade da democracia e vai também de encontro a um problema mais vasto, porque a questão não é só os lobbies e as corporações e a forma como elas intervêm no debate público, que é normal que assim seja numa democracia, mas há uma ênfase excessiva naquilo que é a comunicação e a imagem e não na substância. Por exemplo, quase todas as corporações defendem os seus interesses dizendo que estão a defender o interesse público, mas nunca há uma quantificação desse interesse público. Dou um outro exemplo, como é a questão da Web Summit. Nós vamos na terceira realização da Web Summit. A Web Summit já se tornou um evento polémico, dado o financiamento do Estado, e até agora não foi possível fazer uma avaliação dessa Web Summit. Aliás, os números que circulam na comunicação social não têm qualquer base de estudo rigoroso, são números que foram lançados pelo Ministério sem qualquer análise rigorosa. Em geral, esses próprios estudos não são públicos, portanto, não podem ser aferidos pela sociedade civil, e isto evidentemente condiciona o debate, porque não é fácil fazer um debate sobre se devemos ou não devemos financiar uma Web Summit, e dou o exemplo da Web Summit, como poderia dar qualquer outro exemplo, sem ter números realistas, rigorosos, avaliações rigorosas, para poder tomar alguma opinião ou uma posição mais avalizada. E quem diz a Web Summit diz uma série de outras questões que estão em cima da mesa, a própria questão do lítio, que está agora também a ser discutido na praça pública, volta às questões na saúde e na educação. Tudo isso anda sempre em função de estratégias de comunicação, estratégias de imagem, um certo interesse público abstrato, mas nunca é baseado, de facto, em algum rigor. Isso deve-se ao Estado e deve-se à ausência de sociedade civil, porque o Estado podia ser completamente ineficaz nisso e ter uma sociedade civil fortíssima que produzisse e incentivasse esse tipo de debate, mas a sociedade civil portuguesa também não o faz.
E a reforma do sistema eleitoral é ou não um elemento-chave ou um dos elementos para apurar a qualidade da democracia? Mas pode ou não ser perversa, por exemplo, ao criar uma reforma eleitoral que crime melhores condições para a governabilidade? Não pode criar, por exemplo, uma mexicanização do regime numa altura em que, por exemplo, o Partido Socialista já tem muitos anos de poder?
Eu começaria pelo último ponto. Eu acho que mexicanização no sentido literal do que aconteceu no México é um pouco difícil, porque nós, apesar de tudo, ainda temos o Presidente da República e os tribunais independentes do Partido Socialista. Mas eu acho que nós estamos a caminhar para uma coisa que eu chamaria mais italianização, quando a democracia cristã em Itália, de facto, dominou o sistema político durante 50 anos, com pequenas variações, que é o que acontece neste momento em Portugal. Portanto, o Partido Socialista domina o sistema político há 30 anos, com pequenas flutuações. Qual é o problema da reforma eleitoral, na minha opinião? De facto, é criar mais problemas do que resolver. É por isso que a reforma eleitoral tem que ser equacionada em termos dos objetivos que se pretendem atingir. Se pretender atingir mais proporcionalidade, isso pode conflituar com um objetivo de maior proximidade entre o eleitor e o eleito. Porque quando se defende sistemas mistos com círculos uninominais, está-se a criar um problema de proporcionalidade. E, portanto, nós temos que dizer quais são os objetivos que se pretendem. Acontece que eu também, apesar de ser favorável à reforma da lei eleitoral, também entendo que nós já não estamos em 1976, estamos em 2019. Tenho muitas dúvidas que uma reforma da lei eleitoral, se não for muito profunda, tenha qualquer impacto na abstenção ou na mobilização de novos eleitorados. Isto é, eu acho que nós já estamos num momento em que há uma certa apagamento, um certo afastamento de uma grande parte da sociedade portuguesa, e isso já não é reversível com pequenos ajustamentos na lei eleitoral ou com o voto antecipado. Isso exige já reformas muito profundas que nenhum partido, nem a própria sociedade civil, neste momento considera oportunos.
Nuno Garopa, sendo a justiça uma das áreas de intervenção prediletas, não só na academia como também nos órgãos de comunicação, pensar a justiça como em Portugal? Escreve que não há política de justiça porque não há confronto de ideias, de projetos, ideologia, coisa que não há em Portugal, porque o confronto ideológico em Portugal sempre foi feito, defende no livro, na regulação económica, papel do Estado da economia, na regulação social, papel no Estado da sociedade e nas políticas sociais, como educação e saúde, mas nunca na justiça. Porquê?
E isso perdura, porque a justiça continua a ser uma matéria tecnocrata que diz respeito aos juristas e evidentemente, não há, portanto, lugar a debate ideológico nenhum na área da justiça. Acontece que nestes 10 anos eu acho que a situação da justiça...
Mas em 2005, 2005 houve aquilo que foi considerado como uma ofensiva contra o Poder Judicial, o PS estava no governo, férias dos magistrados foram cortadas... Parecia que as coisas iam mudar, é isso também?
Não, isso foi um fé de verre, não é? Como hoje se percebe, isso não teve qualquer impacto na realidade. Foi uma pena, uma questão meramente de poder entre o governo de José Sócrates e a corporação dos magistrados judiciais e que, evidentemente, acabou por não ter qualquer efeito prático. Eu acho que a situação se complicou depois de tudo isso porque temos dois desenvolvimentos em sentidos opostos. Por um lado, os governos, tanto do governo de Passos Coelho como o atual governo de António Costa, insistem que a justiça está muito bem e que as reformas da justiça estão feitas, portanto passámos da fase em que havia uma reflexão sobre o que é preciso fazer na justiça para uma situação em que a justiça está muito bem, é a comunicação social, o Correio da Manhã que alimenta a percepção de uma justiça complicada, de resto ela está a funcionar nos melhores padrões internacionais, isto é a mensagem do governo anterior e a mensagem do atual governo, e por outro lado, temos duas áreas em que os problemas têm vindo a agravar. Uma, óbvio, para todo e qualquer cidadão, que é a justiça administrativa e fiscal, onde toda a gente tem problemas com a autoridade tributária, toda a gente tem problemas com a segurança social, não se conseguem resolver os problemas, porque os tribunais levam 5, 6, 7 anos, os tribunais administrativos fiscais, a resolver estas questões, e, portanto, isso está a condicionar imenso o investimento, está a condicionar imenso a relação do cidadão com o Estado. Aliás, esta própria mês saiu notícias de que o Estado tinha feito mais um investimento de vários milhões no funcionamento da AT e não fez investimento no funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, aí há um problema que também já percebemos que nenhum partido tem propostas, ninguém tem forma de resolver isso. E a outra é a área penal, que por mais que o Estado e o Partido Socialista e o PSD insistam em que a área penal funciona, e é evidente que estamos com atafolhados, atolados, em inquéritos sobre corrupção que não chegam ao fim, que têm condenações complicadas, enfim, tudo isso cria um desgaste enorme na área da justiça.
No livro percebemos que em 2010 já escrevia que pior na justiça era impossível e aparentemente anos depois nem o FMI conseguiu colocar a justiça a funcionar, pelo que sugiro infiro da resposta anterior, mas pelo menos os salários dos magistrados passaram, por exemplo, por melhorias consideráveis no último mandato.
Mas essa é a questão, não é? Não se percebeu essa alteração, para além dos objetivos corporativos, que são obviamente perfeitamente aceitáveis, é normal que as corporações queiram ganhar mais, isso não é uma crítica, mas não se percebeu percebeu o que é o valor social desses aumentos, porque evidentemente o desempenho das magistraturas não melhorou. Portanto, não se percebeu essa decisão do governo, não se percebeu ainda menos que essa decisão do governo tenha sido negociada com o CDS, mas o CDS pagou nas urnas o preço daquilo que não sabe explicar. E por outro lado, é preciso não esquecer e realçar aqui, Rui Rio anda há 18 meses a falar de que quer propor a reforma séria e profunda, a reforma a sério da justiça, e ao fim de 18 meses ainda não percebemos o que é, para além de alterar umas cadeiras no Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, isso significa que os partidos têm discursos que depois nem sequer conseguem concretizar em medidas que se percebam o que significam. Portanto, de facto, estamos perante uma situação em que há como uma aceitação de que estes problemas não têm solução. Segredo de justiça não tem solução, celeridade nos processos penais não tem solução, a reforma do Ministério Público não tem solução.
Nuno Garoupa, há mais de 15 anos que defende uma profunda reforma justamente do Ministério Público. Estes últimos anos, para a sociedade portuguesa, foram anos de grande protagonismo do Ministério Público, até porque um processo que envolve um ex-primeiro-ministro é sempre absolutamente complexo em qualquer país e tem efeitos políticos e reflexos na opinião pública difíceis de ignorar. Mas aqui coloca-se também uma questão, caso só pode ficar resolvido eventualmente 2029, 2030, como é que...
É evidente que isso é uma situação absolutamente icónica, não é? Eu sempre defendi que o processo de Sócrates não deve ser usado para avaliar a justiça penal portuguesa, porque é um processo que envolve um ex-primeiro-ministro, e em qualquer país um processo que envolve um ex-primeiro-ministro é sempre um processo complicado. Agora, sendo um processo complicado, não é aceitável em qualquer Estado de Direito que o ex-primeiro-ministro tenha estado detido em 2014 e em 2019 ainda não começou o julgamento. Isso não é aceitável e, portanto, a única razão que poderia justificar isso ou que poderia diminuir a importância disso é se fosse um caso único. Não é, porque todos os processos que por aí andam assim o revelam. Depois olhamos para as estatísticas da corrupção e verificamos que grande parte dos processos, dos inquéritos em corrupção, terminam arquivados.
É por isso que o Nuno Garoupa defende no livro que falar de corrupção em Portugal é cada vez mais complicado, um país com corrupção mas sem corruptos, é por isso?
Obviamente, porque nós sabemos neste momento, por cálculos até estatísticas europeias, aquilo que é as perdas impostas à economia portuguesa pela corrupção e pela endogamia, e depois não há combate à corrupção na endogamia. Eu só queria também nesse aspecto realçar que é evidente, quer do programa eleitoral do PS, quer do programa eleitoral dos partidos da oposição, incluindo os novos partidos na Assembleia da República, e aqui estou a falar da Iniciativa Liberal e do Chega, ninguém tem programa nenhum contra a corrupção. O que todos têm é retórica, mas medidas concretas no seguimento daquilo que foi o relatório da OCDE, naquilo que têm sido propostas da Transparência Internacional, nenhum partido tem a mais pequena ideia de como fazer isto. Aliás, a prova disso é que a própria direita, em crítica ao Partido Socialista, quando diz que há combate à corrupção, fala em Joana Marques Vidal. Ou seja, nomear uma pessoa A ou B para Procurador-Geral da República é o combate à corrupção. Ora, isto revela o estado do debate em Portugal. Ou seja, ninguém tem qualquer ideia concreta de como é que se vai executar uma estratégia nacional de combate à corrupção. E isto é, na minha opinião, o mais grave desta situação.
Quanto ao Tribunal Constitucional, Nuno Garoupa, não se conhece também nenhuma proposta de reforma do Tribunal Constitucional nos últimos 20 anos?
Não só não há nenhuma proposta de reforma, como o próprio Tribunal Constitucional, numa conjuntura menos complicada, desapareceu. O Tribunal Constitucional nestes últimos 4 anos não existe, exceto pontualmente em algumas questões mediáticas, eventuais pontuais de algum acórdão que tenha chamado a atenção. Isto significa que o próprio Tribunal Constitucional vive em função do ciclo político. Ora, um Tribunal Constitucional que vive em função do ciclo político é ele próprio já uma crítica a esse ao próprio Tribunal Constitucional. É evidente que os partidos não fizeram alteração nenhuma, como aliás se viu nas recentes nomeações para o Tribunal Constitucional, em que mais uma vez os partidos não prestaram contas, não houve reflexão nenhuma, não houve concurso, continuamos com as nomeações como eram há 20 e 30 anos, aliás, para o Tribunal Constitucional e para qualquer outro alto cargo do Estado. A República Portuguesa, o processo de escolha e nomeação dos seus altos cargos continua a ser como em 1979, 40 anos depois. Não há evolução nenhuma em função das novas tecnologias, do facto que hoje há muito mais capital humano em Portugal, do facto que há uma globalização, uma abertura ao exterior. Os processos continuam endogâmicos, partidarizados, sem qualquer prestação de contas. Isso depois também reflete, evidentemente, porque é que neste momento há uma taxa de abstenção superior a 50% para a Presidência da República e para a Assembleia da República. Que a classe política não queira retirar eleições, isso já é uma questão da classe política.
E quanto à regulação da banca, onde se esvaíram, enfim, mais de 20 mil milhões de riqueza nacional nos últimos anos, a solução está na União Bancária? É mais um daqueles casos em que a solução dos problemas do país está lá fora?
Eu penso que a União Bancária teve um efeito muito positivo na regulação bancária em Portugal, mas também podemos dizer que, mais uma vez, pouco ou nada se tem avançado nisto. Por exemplo, tivemos o caso de a vice-governadora do banco ir para a Comissária Europeia por confiança do governo e ninguém levantou qualquer objeção ao facto de ela ser uma reguladora, não é? E, portanto, como é que uma reguladora, que é suposta ser independente do governo, é ao mesmo tempo ela pessoa de confiança do governo para ser nomeada a Comissária Europeia? Temos depois, também já percebemos, que vamos ter novo governador do Banco de Portugal no próximo ano. Não há qualquer esforço de alterar o processo de escolha do governador, não há sequer qualquer conversa. Pelos vistos, daquilo que eu vou entendendo à distância, até parece que é decidido nos comentários ao domingo, que vão insistindo de certo comentador, que é Mário Centeno, que vai ser o novo governador. Portanto, o processo de escolha não é internacional, não é aberto, não é transparente. E, portanto, os reguladores, eles próprios, eclipsaram-se. Penso que este governo, quer dizer, o Partido Socialista, nos últimos 4 anos, foi ainda pior em termos da forma como escolheu os reguladores. Tivemos o caso da Anacom, que foi bastante paradigmático. Tivemos também questões no Banco de Portugal, na CMVM. E, portanto, eu acho que isto reflete que, de facto, isto já não é um tema sequer. A escolha dos reguladores é parte das sindicuras dos partidos e isso está aceito e assumido quer pelo PS, quer pelo PSD e, portanto, os reguladores assim funcionam.
Já aqui falamos do efeito externo em Portugal, uma pequena economia aberta, como é que este Portugal do futuro se vai desenvolver face à Europa do Brexit, à NATO de Trump, numa altura em que o futuro do euro, da União Europeia, depende da Alemanha, depende dos seus aliados, o futuro coletivo de Portugal também disso depende? As democracias iliberais vão exercer uma enorme pressão neste Portugal? Por exemplo, a nossa versão de Estado Social resistiria a uma implosão ou enfraquecimento da União Europeia?
Esta é uma questão de futuro que veremos. É evidente que Portugal, neste momento, é uma pequena economia, tem muito pouco controle sobre aquilo que é a sua capacidade de desenvolvimento económico. Ao contrário do que disse o Presidente da República, não somos, evidentemente, a economia do avanço tecnológico e a economia preparada para esse grande, para ser o piloto desse avanço tecnológico. É evidente que já estamos em muitas áreas atrasadas tecnologicamente em relação à média europeia e à média dos Estados Unidos. Agora, o que é assumido, e eu acho que estas eleições refletiram isso, é o compasso de espera. Está tudo à espera a ver o que acontece na Europa. E enquanto não acontecer, nós vamos crescendo a 2%, o que vai dando para dar mais uns rendimentos aqui, mais uns rendimentos ali, para manter, evidentemente, a coligação social, que neste momento é, de facto, a coligação social que impera em termos eleitorais, que é uma coligação de funcionários públicos com os pensionistas. Isto são mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e meio de votos, e que são eles que decidem, evidentemente, o status quo eleitoral. E depois, a partir daí, acho que há assumido que vamos esperar a próxima catástrofe económica, a próxima crise, e ver o que é que acontece. Se é este ano ou não este ano, não sei. O próprio Presidente da República já tem esse discurso de este ano vai ser muito complicado, 2020, o próximo ano é muito complicado, porque pode haver uma crise económica. Afinal, já é menos complicado, porque parece que vai haver menos crise económica. E, portanto, há um total assumir por parte das entidades públicas de que Portugal já não controla o seu destino, não tem soberania sobre o seu destino, simplesmente está à espera de ver o que acontece na União Europeia e no mundo em geral.
Nuno Garoupa, quem esteja a ouvir este nosso diálogo estará nesta altura preocupado em relação ao futuro do país. Poderá concluir, depois de ler o livro Portugal, um retrato, que as elites políticas e sociais de Portugal vão resistir até ao limite das suas possibilidades a reformas profundas e estruturais? De resto, nunca aproveitam os tempos das vacas gordas, onde os custos sociais podem ser diferidos para essas reformas. O reformismo parece ser sempre a contragosto, sempre a contraciclo e, sobretudo, por imposição externa. Vai ser assim?
Vamos lá ver. Isto reflete experiências históricas. Nós, historicamente, em todos os regimes que tivemos, foram sempre regimes que caíram por falta, digamos, caíram pelo seu desgaste interno, porque os regimes não aceitam mudar. Foi assim com a monarquia, com a república, com o Estado Novo, e portanto este regime democrático não vai ser diferente. apenas uma nota, quando eu digo que este regime democrático há de cair por si, não estou a dizer que a seguir vem um regime não democrático. Há várias formas de democracia. Evidentemente, no discurso da praça pública, o atual regime partidocrático assume como sendo a única democracia possível. Não é, há muitas formas de rearranjar a nossa democracia. Esta forma de arranjo da nossa democracia, que data de 76, está neste momento já num estado de desgaste institucional enorme, que reflete-se quer nas taxas.
Mas essas formas de rearranjo da democracia passavam por quê? Por alteração do regime presidencialista?
Não vão ser pacíficas. Seja qual for, não vão ser pacíficas, porque o regime atual não aceita alterar seja o que for. E, portanto, isto não vai ser um processo fácil, como não tem sido em toda a Europa, como não tem sido em Espanha, estamos a ver, como não tem sido no Reino Unido, como não tem sido na Hungria, na Polónia. Portanto, não são processos fáceis, não vai ser fácil. Portugal está atrasado, mas vai lá chegar. É evidente que hoje, 2019, já não temos o discurso de 2018 dizer, por exemplo, que éramos o único partido que não tinha forças radicais de direita no Parlamento, já temos, que éramos o único país que não estava polarizado em termos de esquerda radical, direita radical, já estamos. E, portanto, as coisas acontecem naturalmente em Portugal com atraso, porque sempre foi assim, historicamente, as coisas parece que chegam atrasadas aos Pirineus e depois na fronteira do Guadiana voltam a atrasar outra geração, e, portanto, as coisas acontecem.
Mas não há, Nuno, apesar de tudo, um ar de esperança nesse pessimismo antropológico de que se reclama, que pode ser fundado nas novas gerações, nas gerações Erasmus, na pressão que possa vir de fora, nessa transição, apesar de tudo, mais rápida dos Pirineus? Por comparação com outros séculos?
Há dois aspectos, um positivo e um negativo. Um aspecto positivo é o que estás a dizer, é a questão da imigração. Eu acho que a imigração de quadros é uma imigração importante porque, por um lado, é verdade que afeta e diminui a qualidade das elites conjunturalmente em Portugal, mas o facto de termos muitos quadros hoje em dia pelo mundo fora, gente muito preparada e gente que, de alguma forma, voltará a Portugal mais cedo ou mais tarde, isso de facto eu acho que vai ter um impacto importante.
Mas a sociedade portuguesa também é descrita no livro como uma sociedade onde há um combate ao estrangeirado.
E há, tanto que a palavra estrangeirado tem uma conotação negativa. Eu queria falar do outro lado, que é o problema do capital social. A sociedade portuguesa neste momento tem um capital social muito baixo, mais baixo da Europa, ou seja, não há níveis de confiança. E isto é parte do problema que enfrentamos, é os portugueses não confiam nos portugueses. Já não é no facto de não confiarem no Estado. Os portugueses não confiam nos portugueses. E com níveis tão baixos de confiança, níveis tão baixos de capital social, é muito difícil que haja uma transição de regimes pacífica e consensual. E, portanto, eu acho que a minha previsão para os próximos 10 anos é que nós vamos continuar neste processo de empobrecimento relativo, neste problema de desgaste das instituições democráticas, as taxas de abstenção vão continuar a subir, até ao momento em que alguma coisa, algum fator, provavelmente mais económico até que social, acabe por transmutar o regime de uma forma que haverá perdedores e ganhadores, como houve nas mudanças anteriores.
Nuno Garopa, no livro escreve que o atraso não é propriamente um fado, mas a solução não é fácil. Romper com instituições extrativas ou elites endogâmicas não se faz por decreto ou em legislaturas de 4 anos. E tudo o que era conversa de café há 150 anos passou agora para as redes sociais. Talvez seja mais democrático e eficaz. Será, quando acaba de dizer que os portugueses nem sequer confiam nos portugueses?
Mais democrático será, mais eficaz tenho as minhas dúvidas. É evidente que aquilo que já havia há 150 anos, que muitos autores e filósofos notaram, que é uma enorme resistência à mudança, uma enorme aversão à mudança, hoje tem esta designação, ou esta explicação de que é um problema de baixo capital social. O que aconteceu é que nos últimos 100 anos não houve de facto um aumento desse capital social, pelo contrário, e neste momento o Estado e as instituições democráticas, que foram uma grande esperança em 74, 75, 76, 77, têm hoje um déficit de credibilidade que afeta evidentemente a execução de políticas públicas e capacidade de mudanças. Neste momento não há capacidade de haver um governo, tenho muitas dúvidas que possa haver um governo que tenha mandato nas urnas, um mandato suficientemente abrangente para fazer profundas mudanças em Portugal. É preciso não esquecer que neste momento o atual governo tem apenas 1,9 milhões de votos. Tem toda a legitimidade democrática, como é óbvio, porque ganhou as eleições e a Assembleia da República foi eleita democraticamente. As pessoas que não quiseram votar, não votaram, aquelas que votaram, votaram. Mas tem 1,9 dos 9,2 milhões de adultos em Portugal. E, portanto, isso dá uma ideia, de facto, da incapacidade que os governos sucessivamente vão ter quando não têm mandatos abrangentes da sociedade portuguesa para fazer mudanças.